ZYJ 472, Nova Friburgo AM, 660 kHz.
Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Projeto de lei considera de utilidade pública Centro Espírita de Lumiar. No programa de hoje, a gente recebe os vereadores Alcir Fonseca e Johnny Michael. Já estão comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 22 de março de 2019, você pode participar conosco aqui do Rádio Câmara através das nossas plataformas. Nós temos o nosso WhatsApp 999553040, temos o nosso telefone 2523-3034, tem também a nossa live no Facebook Rádio Nova Friburgo. Entre lá em todas essas plataformas, mande a sua mensagem para nós em texto, que aí a gente passa aqui para os nossos convidados do dia, do programa de hoje, vereadores Johnny Michael e Alcir Fonseca. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Johnny Michael.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Nova Friburgo AM. Boa tarde ao nobre parlamentar, companheiro aí de parlamento, vereador Alcir Fonseca. Boa tarde aí a cada um dos integrantes dessa equipe extraordinária da Nova Friburgo AM, boa tarde Felipe, um dos nossos assessores que está nos acompanhando nessa tarde. Tenho certeza que mais uma vez a gente vai ter um momento muito proveitoso, produtivo, em que a gente vai ter oportunidade de responder perguntas, de apresentar o nosso posicionamento sobre diversos assuntos, como também de prestar contas do nosso mandato, uma vez que a população, ela anseia em ouvir os seus representantes sobre quais têm sido as suas ações, medidas, projetos apresentados e, principalmente, quais têm sido o nosso posicionamento frente a temas polêmicos e acerca de diversos assuntos.
Muito bem. Boa tarde, vereador Alcir Fonseca.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, nobre vereador Johnny Michael. Boa tarde a todos que nos assistem em casa. Cheguei um pouco correndo, estava fazendo aqui um pequeno lanche, não deu tempo de almoçar. A gente estava numa reunião lá.
Vida corrida, né?
É verdade, a gente estava numa reunião lá em Três Picos, né? Tratando sobre o circuito turístico rural, um projeto de indicação que eu fiz. E o prefeito mandou com um projeto de lei, foi aprovado na Câmara. E a gente estava ali com o secretário de turismo, secretário de. Representante da Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, assim, a gente está na correria.
Muito bem. Bom, mais uma vez, vocês sejam bem-vindos. Também registrar a presença aqui do Felipe, assessor do vereador Johnny Mago. Bom, as comissões que vocês fazem parte, Johnny.
Então, Guto, eu faço parte da CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão que recebe todos os projetos, tanto aí do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo e talvez de iniciativa popular, e que a gente dá um parecer sobre a legalidade, a constitucionalidade e demais análises e avaliações relativas aí à legalidade do projeto ou não. Participo também aí da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, em que eu estou presidindo essa comissão já desde o primeiro ano de legislatura. Várias ações que a gente tem se envolvido diretamente, né? Cito aqui, por exemplo, a questão da AFAP, que passou por uma crise profunda, e a gente foi até o Ministério Público, nós conversamos com o promotor, nós nos dedicamos ao máximo para apresentar soluções para o caso, e graças a Deus, hoje a FAP venceu esse dilema, esse drama, vereador Alcir, e tem prestado aí um serviço de excelência para toda a sociedade friburguense. Então, participo também da Comissão de Apoio aos Servidores, que eu tenho um prazer imenso, porque desde também do primeiro ano que eu estou inserido nessa comissão, e a gente tem lutado incansavelmente pelos servidores. Cito aqui, por exemplo, uma, entre tantas, mas uma ação que nós fizemos, entramos aí com uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, no que diz respeito ao descumprimento, vereador Alcir, da Lei Complementar número 118, que foi aprovada nessa legislatura, que assegura direitos de produtividade, né, pelo desempenho dos agentes de trânsito em ganharem aí um adicional mensal. A tabela anexo a essa lei complementar estava sendo descumprida, ou seja, gerando prejuízos para os servidores públicos. Graças à nossa denúncia, a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, depois de ser notificada pelo Ministério Público do Trabalho, começou então a respeitar e obedecer essa legislação. Então, essas e tantas outras medidas que a gente tem tomado em favor dos servidores, porque a gente precisa dizer, enfatizar sempre que o maior patrimônio que nós temos dentro do serviço público são os servidores, que trabalham de forma incansáveis, atuam de forma espetacular em favor da prestação de um serviço de qualidade, com dignidade e respeitando a população da nossa cidade. Então, em resumo, nesse momento estou participando dessas três comissões.
Além de presidir também a CPI, que depois
exatamente
iria falar, a CPI da alimentação, né? Alcir.
Guto, eu com muito prazer faço parte, vou citar duas aqui, né? Eu sou membro da Comissão de Finanças e Orçamento, né, que o vereador Pierre é o presidente, e sou presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, né?
E essa também já vem de
exatamente, da a gente está fazendo um rodízio entre eu e o vereador Naim, né? O ano passado foi ele presidente dessa comissão, e esse ano sou eu o presidente, então a gente está fazendo esse rodízio aí. E essa comissão é a que mais me identifico, né? É a agricultura, que a gente está no sangue, né? Eu sou produtor rural e defendo o produtor rural o tempo todo, né? Então, é mais do que justo que faço parte dessa comissão de agricultura.
Muito bem. Bom, um assunto que não pode faltar, e o pessoal que sempre está lembrando, é autorização para aplicação dos 26 milhões de reais, que ficou conhecido como pacotão de obras. O que cabe aos vereadores são as sugestões a serem dadas, mais nada. No caso, se essas obras não forem feitas, vocês têm medo, por exemplo, que caia na conta do vereador se não for feita essas obras? Começa com o Alcir.
Guto, eu acho assim, a gente não cabe ao vereador dizer ao prefeito onde que se vai fazer essas obras, né? Mas cabe ao vereador sugerir, né? Uhum. E uma das sugestões que eu fiz ao prefeito, que já faz um bom tempo, eu nem sabia desse recurso, né? Uhum. Isso foi no início do mandato, desse segundo mandato, foi a volta da rodoviária urbana, né? A gente sabe que foi um erro muito grande do ex-prefeito Rogério Cabral, de ter feito aquela mudança radical na rodoviária urbana, e isso custou muito caro para ele, né? E a gente viu que realmente a população tem esse anseio de que voltasse a rodoviária novamente, né? Então a gente fez esse projeto de indicação, e eu estou feliz porque o prefeito acatou essa indicação, né? O projeto já está pronto. É claro que não é
não
o formato.
Aquele formato anterior, né?
Não é o formato fechado que nem era antigamente, mas vai atender muito bem a população, né? Ele já me mostrou esse projeto muito bonito, e vai dar um conforto na população, né? A questão daquele ponto ali no tempo, choveu, as pessoas se molham, né? Então esse projeto de indicação veio no momento certo, que o prefeito agora tem recurso para que faça essa obra. Então, é uma das ideias que eu dei. E o mais, o Hospital Raul Sertã. Eu acho que o prefeito, aí nem a oposição que votou contra, né, a autorização desse recurso, com certeza não vai ser contra que se faça reforma, se faça ampliação do hospital, porque a população precisa realmente da saúde. Uhum. Eu acho que qualquer obra que seja no sentido de melhorar o atendimento do Hospital Raul Sertã, eu serei favorável sempre, e fui favorável, votei a favor, e tenho certeza que a população também vai ficar feliz.
Muito bem. Johnny.
Guto, antes de entrar aí na reflexão acerca dessa temática, eu gostaria de mandar um forte abraço aos pedreiros Luiz e Felipe Negunei, que estão trabalhando nesse momento na auto-olaria, e eles disseram que estariam ligadinhos aqui no Nova Friburgo AM, então um forte abraço para eles, Deus abençoe a vida deles, e aproveito aqui até para fazer uma propaganda para eles, né? Precisar de pedreiro, pode procurar seu Luiz e Felipe Negunei, que você não vai se arrepender, trabalho aí com muita responsabilidade e com excelência. E também mandar aí um forte abraço para o jovem Gabriel Gomes da Silva, morador de Varginha, um grande amigo, é uma grande referência que nós temos aqui na nossa cidade, pela sua bondade, pela sua humildade, simplicidade, enfim, incontáveis virtudes que são apresentadas pela figura aí do Gabriel. Um forte abraço, Deus abençoe em todos os planos, amigão. Agora, entrando aí dentro dessa questão dos 26 milhões de reais, a gente precisa fazer uma análise da receita do nosso município. Antes, porém, dizer que de forma muito consciente eu votei contrário por uma série de situações e pontos que eu já elenquei, inclusive quando estive aqui da última vez, porque é um governo despreparado, desqualificado, que não tem condições de gerenciar recursos públicos. E a gente sabe muito bem que é um governo corrupto. A gente afirma isso com toda convicção, porque provas contundentes estão no Ministério Público do Estado, no Ministério Público Federal, inclusive. Vale lembrar que teve ação da Polícia Federal em dezembro de 2017 na nossa cidade. E, na verdade, aquela ação, vereador Alci, é uma partícula, é um percentual mínimo do que contém dentro daquela peça que nós levamos meses para elaborá-la. E eu não tenho dúvidas que, assim como demorou com o Michel Temer, com o Pezão, com o Cabral, com os deputados estaduais que nesse momento estão presos, vai chegar a hora, vai chegar o momento em que os empresários de Nova Friburgo e os agentes políticos que estão comprometidos com esse sistema corrupto e podre serão também colocados no seu devido lugar, ou seja, atrás das grades. Então, esses 26 milhões de reais, eu votei contrário porque não teve um diálogo, principalmente com a população. Vereador Alci e cada um dos ouvintes da Rádio Nova Friburgo AM.
Audiência pública, né?
Exatamente. Se tivesse tido pelo menos uma audiência pública, em que os representantes do governo municipal assumissem compromisso com a população, né? E repito aqui, a gente sabe muito bem que a obra mais importante de Nova Friburgo hoje, que é uma obra que vai no sentido de preservar vidas, é a obra do Parque Maria Tereza. Então, deveria estar incluído no pacotão de obras essa obra do Parque Maria Tereza. Embora que depois de tanta pressão popular, o prefeito diz que está assumindo essa responsabilidade, eu espero que não seja de palavras, como tantas outras responsabilidades e compromissos que foram assumidos e até agora, infelizmente, não foram cumpridos. A gente sabe muito bem que a gente vive um drama na nossa cidade no que diz respeito às redes pluviais. A gente vê na rua Farinha Fina, em frente à Câmara Municipal, no centro de Nova Friburgo, que qualquer chuvinha a cidade fica completamente inundada. Então, é um projeto que eu classifico como emergencial, precisa mais do que nunca dessas intervenções aqui no centro da nossa cidade, principalmente, porque não dá mais. Se continuar nesse ritmo, vereador, você vai chegar a um determinado momento em que os comércios serão invadidos por essas águas e eletrodomésticos e tantos elementos caríssimos poderão ser perdidos e gerar um prejuízo incalculável para os empresários da nossa cidade. Diante de tudo aquilo que a gente tem enfrentado, imagine só, perder tudo aquilo que foi, tem sido conquistado com muito suor, não é justo. A gente sabe muito bem que essa obra é uma obra que fica debaixo da terra. Então, não é uma obra que gera interesse eleitoral. Então, por conta disso, aqueles que praticam a velha política não têm interesse em investir em infraestrutura básica, naquilo que é o mínimo para atender as demandas da população. E aí, Guto e cada um dos ouvintes da Nova Friburgo AM, a gente tem que fazer algumas considerações. Foi aprovado 26 milhões para serem gastos nesse ano de 2019. Aí eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão algumas informações que foram extraídas diretamente do portal da transparência do nosso município. Não foi nada tirado da minha cabeça. A gente pega aí o ano de 2015, nós tivemos 417 milhões de reais de receitas. No ano posterior, ano 2016, 405 milhões, ou seja, caiu aí 12 milhões de reais ainda no governo do prefeito Rogério Cabral. Aí entra o prefeito Renato Bravo. Um dos argumentos que ele mais utilizou no início é que existe uma crise instalada em nosso país. Aí eu pergunto, que crise é essa? Porque de 405 milhões, a receita saltou, vereador Alcir, para 453 milhões de reais. Aí em 2018, no ano passado, foram 493 milhões de reais que entraram nos cofres públicos do nosso município. Nos dois últimos anos do Rogério, a gente totaliza aí 822 milhões de reais. Dois primeiros anos do prefeito Renato Bravo, 946 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais. Uma diferença de 124 milhões. Então, Guto, vereador Alcir, cada um dos ouvintes da Rádio Nova Friburgo AM, eu não admito, eu não aceito que venham com essas desculpas esfarrapadas de que o município não tem dinheiro. É só fazer o comparativo do governo anterior com esse governo, que percebe-se o quanto tem aumentado a receita do nosso município. Sem dizer que nesse ano de 2019 existe uma previsão de um acréscimo de aumento de 75 milhões de reais quando comparado com o ano anterior. Mais desses 26 milhões que foram aprovados recentemente pela Câmara, o prefeito Renato Bravo, só no ano de 2019, vai ter mais de 100 milhões de reais a mais para ser utilizado. Então, assim, por isso que eu afirmo incisivamente, de forma enfática, que os grandes problemas de Novo Friburgo, sem sombra de dúvidas, é má gestão e corrupção. E não é falta de recursos, não é crise no país, e a gente sabe muito bem para onde boa parte desses recursos tem ido, e vai chegar um momento que a população vai tomar ciência através das aplicações de sanções, através aí, em breve, eu sonho com isso, vereador Alcir, inclusive, vou até confidenciar algo para vocês no dia anterior, ou seja, antes de ontem, a prisão do Michel Temer de Moreira Franco. Eu, antes de dormir, eu estava pensando na ação da Polícia Federal aqui na nossa cidade, sonhando, pensando assim, caramba, eu não vejo a hora disso acontecer, e o dia de amanhã é um dia propício para isso. Aí eu pensei na esfera municipal, aconteceu no âmbito federal. Agora eu vou, antes de dormir, vereador, vou ver se eu penso na esfera federal, estadual, para ver se acontece aqui na nossa cidade, que vai acontecer. Pode ser amanhã, daqui a 3 meses, um dia vai acontecer.
Se você me permite, assim, quem está em casa assistindo, Guto, pode imaginar assim, o discurso do Johnny Maico, né, em uma direção, o discurso do vereador Alcir em outra direção. E eu torço que aconteça, sabe? Eu tenho, Guto, essa consciência minha tranquila de que vivo da agricultura, o que eu ganho de vereador, né, automaticamente você sabe disso. Durante o mês você é tanta coisa para você ajudar, daqui e dali o salário vai embora. Então eu tenho minha consciência tranquila, deito no meu travesseiro e durmo. Então se tem corrupção na cidade, que venha a Polícia Federal mesmo, sabe? Jamais, tipo assim, eu tenho essa consciência na minha cabeça tranquila, eu não devo nada, então que venha, não é verdade? Se tem corrupção, é verdade, assim, o que eu te falei, cabe ao vereador dizer que o prefeito vai gastar esse dinheiro ou não? Não cabe. Então, a gente autorizou e que se faça um bom uso desse dinheiro. E cabe a nós, vereadores, e cabe a você... fiscalizar. E que nem você falou, tem denúncia no Ministério Público e o Ministério Público está analisando. Se tem corrupção no município, que realmente possa vir a Polícia Federal, o Ministério Público e prender. Entendeu? Então, assim, é só para deixar isso bem claro para a população de Novo Friburgo, que não estou compactuando com o erro de ninguém. Se existe erro, que quem estiver errando, que pague.
Deve ser apontado e pagar. Olha, tem participação aqui na nossa live no Facebook. Maria das Neves Rodrigues Gomes, ela está dizendo assim, ó, espero que as obras na rua Saquarema, em Campo do Coelho, estejam incluídas nesse pacotão. Precisamos de galerias para o escoamento das águas das chuvas e também manutenção. Essa rua lá está bem famosa lá no,
exatamente,
em Campo do Coelho. Eu aproveito e pergunto a você, Alci, como é que anda o terceiro distrito?
Então, com muita dificuldade. Aí eu não vou esconder aqui, a gente tem que falar a verdade. Foi determinado, né, pelo prefeito Renato Bravo, que as marcas da agricultura fossem para Macaé de Cima, em Rio Bonito. Né? Isso foi em outubro, Guto. De outubro até hoje, as marcas agora que devem voltar para o terceiro distrito. Então, tu imagina a nossa dificuldade. Né? Então, e aí, além da subprefeitura que não anda em Campo do Coelho. Então, o terceiro distrito, a gente está com as estradas todas em precárias condições.
Estão vindo aí um pouquinho de chuva, né?
Todas as estradas para roçar, Johnny Michael, não é verdade? Então, é o seguinte, devo ter uma reunião com o prefeito, se não for hoje, na segunda ou na terça-feira, para a gente mostrar a realidade do terceiro distrito. Né? Eu não estou aqui para defender o que não está acontecendo. A verdade é essa. E a gente precisa de condições. Agora me parece que a oficina já conseguiu peça para os caminhões estão todos parados, máquina quebrada. Então, as coisas precisam acontecer. Então, essa rua Saquarema é mais do que justo. O pessoal do Campo do Coelho reclama sempre dessa mesma rua. Uhum. Não é verdade? A gente já é uma coisa frequente, essa reclamação. Então, assim, precisa realmente de obras. E essas obras podem ser incluídas nesse recurso que foi liberado.
Bem. Bom, olha, segunda-feira tem, dia 25, tem uma audiência pública para debater o Ecoponto Lumiar, que é uma situação também que merece bastante atenção, né? Porque foi um aditivo colocado no contrato da EBMA, que também tem uma coisa meio estranha aí, porque estranha que eu digo é o seguinte, venceu ou vai vencer, já venceu?
Já venceu e já foi renovado. Exatamente, Guto, olha só, inclusive... O município vai acabar tomando uma improbidade, o vereador Alcista, por quê? Porque não tem cumprido a lei de acesso à informação, a lei 12.527. Foi firmado um aditivo em setembro do ano passado com a empresa FOL, e vale ressaltar
um
aditivo ilegal, não tem fundamentação legal alguma, e foi firmado também no ano passado, parece que foi no mês de agosto, uma renovação de contrato com a empresa BMA. Até hoje, nenhum dos dois aditivos foram publicados no portal da transparência. Né? A gente já está cansado de avisar a Secretaria-Geral de Governo, a Subsecretaria de Serviços Concedidos, quando esteve a Câmara algumas vezes, inclusive na audiência pública que aconteceu nessa semana, e até uma pauta boa para poder a gente debater aqui. A gente também mais uma vez alertou. Agora, essa questão do ecoponto, me parece, e aí eu não posso afirmar com convicção, de que o prefeito se posicionou no sentido contrário. Inclusive o vereador Naim também falou acerca disso. De qualquer maneira, é importante a audiência pública, porque a gente vai discutir sim a questão de Lumiar, né, da instalação ou não do ecoponto, mas também de todo o município de Nova Friburgo. Porque pode ser que exista o interesse da concessionária IBMA instalar ecopontos em outros lugares. Aí também a gente tem que entender qual é o projeto da EBMA. Né? A gente tem que ouvir todos os lados para a gente não ser injusto, vereador Alcir, dentro do nosso posicionamento. Quando a gente tem que ser coerente. E assim, a gente tem que almejar sempre o que é melhor para a sociedade friburguense, independentemente de partido A, B ou C, enfim, a gente tem que ter esse senso de justiça aguçado dentro de nós.
Quando se fala em ecoponto, que é ecoponto? Vai mexer com lixo. Então o pessoal pensa, vai ser lixão. Não é isso, tem que ouvir, tem
mas
que entender.
Mas a gente tem que ter o cuidado para que isso não vire um lixão realmente.
Exatamente.
Né?
Então,
inclusive,
tem que haver justamente essa
se
audiência.
Se você me permite, Joana, a gente estava, essa vinda minha de Três Picos, foi até a empresa IBMA, tinha um representante nessa reunião, para a gente discutir com relação à coleta de lixo naquela região. Porque tá difícil. Como é que você vai pensar no turismo se você tem pontos que fica lá dois, três dias, uma semana aqui, com aquele lixo amontoado? Né? Essas lixeiras que se fazem, né? Isso é um grande problema, porque você acaba acumulando lixo, aí o cachorro palhaço rasga o lixo e espalha o lixo. Começa a dar rato, barata.
Chuvas é também, tem toda uma situação.
Então,
né?
Assim, e aí, Johnny, esse novo contrato que já foi afirmado, com certeza a empresa agora vai receber ainda mais, né? Foi melhor para a empresa. Então, precisa também melhorar a qualidade do atendimento à população.
Não, exatamente. Aí, ô Guto, uhum, aproveitando aí esse clima de audiência pública, a gente também vai ter uma outra audiência pública na semana que vem, né, em que o nosso gabinete propôs, é justamente para debater a questão do Parque Maria Tereza.
Exatamente.
No próxima sexta-feira, dia 29. Então, na verdade, assim, diante de muitas pressões, teve uma reunião no gabinete do prefeito Renato Bravo, com um representante da comunidade e alguns secretários, e foi assumido o compromisso de iniciar a obra o mais rápido possível. Porém, a gente sabe muito bem que existem todos os trâmites. Você tem que abrir o processo administrativo, você tem que fazer todas as medições,
tempo,
você tem que levar engenheiro para a área para fazer todas as avaliações necessárias, você tem que fazer uma estimativa de valores. Para depois disso tudo, você chegar na etapa final, que é a licitação. Aí tem ainda a empresa ganha, assina o contrato, enfim. Então demora-se muito tempo. E também foi dito nessa reunião que o prefeito assumiu parte do valor, não o valor na íntegra. Então a gente vai estar realizando essa audiência pública na próxima sexta-feira, dia 29, a partir das 18 horas, em que a gente convidou os representantes do governo municipal, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, também remetemos o convite ao prefeito Renato Bravo, estamos convidando representantes das secretarias do governo estadual, porque a gente sabe muito bem que é uma obra muito custosa e precisa aí de apoios externos, então a gente também está convidando aí representantes do governo estadual, Ministério Público, enfim, toda a sociedade está convidada a juntos debatermos de forma muito respeitosa, ética, no sentido de resolver esse problema que, repito aqui, é um dos dramas hoje que temos enfrentado aqui no município de Nova Friburgo e não tenho sombra de dúvidas que é a obra mais importante, a intervenção mais necessária nesse momento, vereador Alcir, a ser realizada aí pelo poder público.
Bem. Bom, estamos aqui com os vereadores Alcir Fonseca e Johnny Magos. A gente vai falar agora com o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, que vai falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Alexandre, a sessão de hoje foi tranquila, mas a semana está terminando agitada.
Bom, primeiro eu quero cumprimentar os vereadores Johnny Maicon e Alcir Fonseca, parabenizá-los pelo mandato. Cumprimentar o Paulinho da Técnica, eu cumprimento todos da rádio. Um abraço especial a você, Guto, e a toda a população de Friburgo.
Hoje a gente foi surpreendido com a prisão do ex-presidente Michel Temer.
Bom, o que aconteceu na manhã de ontem mostra o reflexo das mudanças que a gente vem falando no Brasil, né? Agora mais um ex-presidente preso, mais um ex-governador preso, e isso daí tem mostrado claramente a mudança que o país tem alcançado ao longo desses últimos meses e que, infelizmente, recai muito mal sobre o país, mas tem que acontecer. Tem que acontecer, as investigações têm que ser feitas, têm que ser mostrada à sociedade, e a gente fica só triste porque o país, mais uma vez, vira notícia ruim no exterior. Mas, graças a Deus, a população tem acordado, a justiça faz a parte dela e a gente espera que aconteça dias melhores.
Bom, coisas boas também acontecem, principalmente visitas de entidades feitas na Câmara. E recebemos essa semana visitas de alunas do direito, né, que vieram conhecer os trabalhos legislativos acompanhados do professor Marcelo Verli.
Foram duas turmas, né? Tivemos aí na quarta-feira à noite um grupo de 9 alunos da Estácio de Sá e na quinta-feira, ontem, pela manhã, 7h50 da manhã, nós recebemos aí 40 e poucos alunos, também do terceiro período de Direito, para conhecer o Legislativo, o papel do Legislativo, como é o Legislativo. E o interessante foi, dentro dessa palestra que tivemos com ele, a discussão, as perguntas feitas pelos alunos. Isso mostra realmente o interesse pela vida pública, mas, acima de tudo, pelo Parlamento Municipal. E daquilo que nós vimos falando sempre, de levantar a autoestima da população, me agrada muito, porque nós criamos no ano passado o projeto da Escola Cidadã. Vamos receber dia 2 de abril mais um grupo de alunos. alunos de faixa etária entre 8 e 16 anos. Quando a gente recebe agora jovens e adultos, até a melhor idade que estavam ali, que estão fazendo, estão nos bancos da universidade, para nós é muito gratificante. A gente vê que o trabalho está no caminho certo e que nós vamos continuar desempenhando um papel voltado para a sociedade. Então foi um momento de grande satisfação ontem e na quarta-feira de poder receber esses universitários através do trabalho do professor Marcelo Verli, a quem eu agradeço, e fazer com que eles possam conhecer de fato o trabalho da Câmara Municipal.
Bom, a Câmara segue os seus trabalhos normais, também os vereadores têm feito aí audiências públicas e na próxima segunda a gente tem uma audiência pública lá em Lumiar sobre o debate, principalmente do ecoponto.
É, uma autoria do vereador Cristiano Guenin, que eu espero que seja debatido com a sociedade compareça, e que é uma forma de nós vereadores ter essa ferramenta para poder cobrar das concessionárias o papel que elas têm que fazer e que infelizmente não vem fazendo. Então acho que isso é muito importante, é um momento único que a comunidade do 5º e 7º distrito podem estar aqui através da proposição do ilustre vereador Cristiano Guenin para discutir esses assuntos de interesse daquela comunidade.
Mas o fim de semana chegando, deixa uma mensagem então para a nossa população.
Bom, eu estou partindo agora para Cordeiro, se assim Deus permitir, para estarmos numa reunião regional com o secretário estadual de Agricultura. E eu acho que nós possamos aí, dentro desse sentido, valorizar, discutir o município de Nova Friburgo junto com os municípios que estarão presentes, com os outros presidentes de câmaras. Então eu acredito que isso aí vai daí ser um assunto das microbacias, da região aqui agrícola da nossa cidade e levar para a nossa Comissão de Agricultura da Casa tudo aquilo que foi discutido lá em Cordeiro na tarde de hoje. Do mais, eu quero agradecer mais uma vez a todos, cumprimentar os dois vereadores presentes, agradecer a vocês e desejar aí à população de Nova Friburgo um excelente final de semana sob a proteção de Deus. Um grande abraço a todos.
0800-022-2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
Tivemos a participação então do vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Aqui na nossa live tem o Edivan Everton participando com a gente. Tem também a Maria das Neves Rodrigues Gomes, que já falou lá em cima, e ela gostou muito da palavra do Alci, vereador. Está dizendo que verdade, a subprefeitura de Campo do Coelho está abandonada. Estamos abandonados no geral. Você falou perfeitamente.
Infelizmente, né?
É. Bom, a Aparecida Valença está falando aqui de uma questão de saúde, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse tema também. Ela está falando que tem gente passando mal e tem gente que não atende, eles não atendem. Ela está falando que não consegue marcar consulta e ela mencionou aqui, deixa eu me encontrar, que está faltando médico no posto de saúde.
Talvez de Centenário, não?
Centenário, acho que é isso mesmo. É daquela área lá.
Infelizmente, a gente está com o problema lá e tivemos recentemente uma reunião com a secretária de saúde até para exatamente falar sobre esse assunto.
Muito bem. Bom, foi ontem, nós tivemos uma audiência pública realizada pelo Executivo para debater o transporte público.
Na verdade, foi antes de ontem.
Foi antes de ontem, quarta-feira.
Isso.
Foi quarta. Muito bem. Se está, pelo menos, se ficar tudo verbo, né? Mas vamos lá. O edital vai estar disponível, já está sendo veiculado isso, que o edital, pelo menos, vai estar disponível já na semana que vem para a retirada das empresas interessadas. Guto, com isso inviabiliza o pedido de audiência para o mês de abril?
Ô, Guto, 3, na realidade, 10, na realidade, né, me permita aqui fazer uma correção, né, a gente sabe que não foi essa a sua intenção, mas ao afirmar que já na semana que vem, né, vai estar publicizado o edital de licitação. Lembrando que o contrato com a empresa FAO venceu no dia 23 de setembro de 2018. E o contrato de 10 anos que venceu no ano passado, ele afirma de forma categórica na cláusula terceira que o contrato era improrrogável. Ou seja, hoje a empresa FAO está atuando de forma irregular na nossa cidade. Essa audiência pública
aqui... Uma pergunta, então, em cima dessa daí.
Pois
não. Se está de uma forma irregular, quem tem que dar uma olhada nesse negócio todo?
Na verdade, Ministério Público, o Poder Judiciário, que são os órgãos responsáveis para tomar as devidas providências.
E esse trato
feito... E o Ministério Público do Estado, e aqui lanço uma crítica, firma um TAC de forma irregulares que firmaram com a empresa FOL e a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, e aí justamente no sentido para salvar ou tentar salvar a Prefeitura, porque todos nós sabemos que esse atraso, esse retardamento no processo de licitação de concessão do transporte coletivo foi intencional, e a Lei 8666 de licitações, ela é clara. Existe a previsão de aplicação de multa e até mesmo de prisão para os responsáveis que retardam de forma intencional um processo licitatório, especialmente aí um processo de concessão de tamanha relevância para o município. Então, a audiência pública foi uma vergonha, porque agendaram audiência pública num espaço minúsculo, às 14 horas. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas de 14 horas estão trabalhando, as pessoas têm seus compromissos. Então, ficou mais do que evidenciado que foi agendada a reunião às 14 horas para que não houvesse a participação da população. Por que que não a agendou num espaço maior? A Câmara poderia disponibilizar o seu plenário, as pessoas poderiam estar lá para apresentar as suas dificuldades, seus problemas e sugestões para serem incluídas no edital de licitação, porque ninguém entende mais de transporte público do que os usuários. Eu falo isso com propriedade porque eu sou usuário de transporte coletivo aqui na nossa cidade. Praticamente todos os dias eu estou dentro de um ônibus. Então, a gente sente na pele o quanto essa empresa tem produzido e gerado sofrimento. Então, foi uma falta de respeito com a população. A gente entende que a Prefeitura precisa respeitar a Câmara e não lançar o edital agora, imediatamente, esperar para que se façam as audiências públicas agendadas pelo presidente da comissão dos serviços concedidos. E posterior a essas audiências, em que amadurecer melhor, vereador Alci, as cláusulas que serão inseridas no edital e posteriormente firmadas no contrato, para que aí sim seja publicado o edital de licitação. Eu estou muito preocupado.
Então, retificando, então, esse dia 27 não vai ser nada de disponibilizado, no caso, o edital, porque as empresas peguem. Vai ser feito o quê, dia 27, que eles estão falando?
Não, pelo que eu entendi, dia 27 eles querem aí já, a princípio da publicidade, publicar o mais rápido possível, justamente para...
Isso inviabilizaria
Justamente, né? Se o Poder Executivo não quis ouvir os munícipes, que permita então que a Câmara Municipal cumpra com o seu papel e assim ouça tudo aquilo que for debatido amplamente com a sociedade, a fim de termos aí uma oportunidade de aperfeiçoar esse edital de licitação. Agora, vamos ser muito sinceros. A Prefeitura não respeita e não obedece nada e ninguém. O contrato sempre foi descumprido pela FOL, pela EBMA, pelas Águas de Nova Friburgo, e nunca tomou nenhuma providência. Inclusive, eu vou oficiar o Ministério Público, vereador Alci, cada um dos ouvintes, porque a Prefeitura está descumprindo o TAC que foi firmado com a empresa FOL e o Ministério Público. Foi firmado o compromisso, por exemplo, no prazo de até 3 meses, fazer o plano de mobilidade urbana na cidade. Se o TAC foi assinado no dia 21 de setembro, venceu em dezembro. Cadê o plano de mobilidade? E o pior de tudo, não é nem descumprir o TAC, que é gravíssimo, mas existe o pior. O município deixa de receber recursos do Ministério da Cidade porque não tem um plano de mobilidade. É
verdade.
Gente, isso é um absurdo. Assume compromisso no TAC.
Mas o que
uma coisa que nem precisava assumir compromisso, porque esse é o básico do básico. Eles não cumprem com sua obrigação. E tem uma outra, que assumiu no TAC de fazer uma faixa exclusiva
para ônibus,
preferencial para ônibus. Eu pergunto, alguém visualizou essa faixa aqui em Nova Friburgo?
Agora, o que me deixa meio assim, meio estarrecido com a situação, é que foi feita com o órgão responsável pelo negócio. Se foi falado que o negócio está meio estranho, ou meio irregular, vamos botar essa palavra, de estranho, meio político, é estranho, né? Está irregular, a coisa está complicada, porque aí a gente vai viver situações futuras, talvez o que esteja acontecendo tanto no país e no Estado de modo geral. Alci, o que você acha dessa audiência pública realizada aí pelo Executivo a respeito do transporte público?
Olha só, eu acho que o horário...
percebe disso aí?
O horário não foi ideal, né? Eu acho que teria que ser um horário à tarde ou à noite, Concordo com o vereador Johnny Maia, que no caso de ouvir a população nesse sentido, falando um pouco do interior, né? Uhum. A FAON, cara, é um absurdo. Final de semana não existe transporte no interior de Nova Friburgo, sabe? Eles fazem a moda...
Tem umas linhas lá que são retiradas?
A maioria das linhas são diminuídas pela metade. E as pessoas do interior, Guto, no nosso produtor rural, as pessoas que moram mais distante da cidade, um sábado, um domingo, eles vêm na cidade. Sim. E aí parece que nós não precisamos de ônibus, nós do interior. Então é mais do que justo que se faça audiência, que ouve não só a população da cidade, mas que pudesse também fazer audiência pública em Conquista, lá em São Pedro da Serra.
Pelo menos nos distritos,
exatamente,
né,
fazer para ouvir a população.
Só que agora também eu já vim com uma outra situação para cima de vocês. Olha só, essa semana eu estive aqui com foi o vereador Cristiano Guinim, e ele estava dizendo uma coisa que me deixou também com uma pulga atrás da orelha na situação. Mesmo as sugestões dadas, as emendas feitas na autorização dada à prefeitura para a realização desse edital, não é necessariamente obrigatório colocar isso dentro do edital. É uma prerrogativa também do próprio prefeito, de repente, não utilizar a emenda feita.
Não, mentira. As emendas dadas. Isso é mentira. Mentira por quê? A partir do momento
que são emendas.
Não, mas olha só. É uma emenda. A partir do momento que ela é aprovada, ela entra dentro do texto final, ou seja, dentro do texto consolidado. Então, por que o prefeito, quando chegou lá nas suas mãos para sancionar ou vetar, ele não vetou, ele sancionou. Quando chegou nas mãos dele, chegou de forma consolidada.
Já com as emendas.
Exatamente.
Que
então,
agora no
então
texto.
Não vem com essa desculpa para cima da gente, não. Porque a Câmara aprovou, e é por isso que o projeto é submetido à Câmara, esse projeto autorizativo de concessão, e a Câmara tem esse poder, sim, de apresentar emendas, justamente no sentido de aperfeiçoá-lo, porque o projeto chegou lá de forma vergonhosa, sem o mínimo de informações. Então a Câmara, ela se posicionou dentro das suas atribuições a fim de ajustar o projeto. Então a gente colocou, por exemplo, no projeto que
tem duas emendas
a gente
que chamam também muita atenção.
A gente proíbe veementemente a dupla função do motorista. Sim. Essa é uma das emendas. E aí já estão falando agora, da possibilidade de derrubá-la na frente, na justiça. Não tem como derrubar, vou explicar por quê. Existe uma diferença muito grande entre lei e entre edital de licitação. Nós aprovamos uma lei autorizativa, ou seja, as informações contidas nelas devem ser colocadas dentro do edital de licitação. Nós não aprovamos uma lei proibindo a dupla função do motorista. Isso significa que nessa lei autorizativa, essas informações contidas no edital, a empresa que participar ou as empresas que participarem do processo, elas estão aceitando tudo aquilo que prevê o edital. Tanto é que depois do edital, o contrato nada mais é que o espelho. Então, vai assinar o contrato, entendendo que não é permitida mais a dupla função. Então não tem como derrubar na justiça, porque como é que você vai querer derrubar na justiça aquilo que você
aceitou participar no
caso? Justamente,
né? Agora, a segunda que me chama a atenção é a questão do tempo de vigência, que seria 10 anos. 5 mais 5 ou 10 total, sem prorrogar e tudo mais. Aí é aquela outra situação também muito complicada. Se aparecer uma empresa, digamos que apareçam empresas, colocar e está todo mundo, porque isso tudo gera expectativa, né? Como se proíbe a dupla função, então novas pessoas serão contratadas, talvez no mesmo mote do que era. Se temos aí 100 ônibus, serão mais 100 pessoas contratadas. Se isso não acontecer, como é que fica? Vai ser briga na justiça?
Não, aí é mais um descumprimento da lei pelo executivo, porque o executivo ele tem que obedecer o que foi aprovado na Câmara. É para isso que existe o poder legislativo. É por isso que o poder legislativo ele tem que autorizar a licitação de concessão. Senão virou uma bagunça. Para que servem os poderes? Entendeu? Agora, as pessoas, elas estão brincando. ô Guto, elas pensam que vão ficar a vida toda com a sensação de impunidade. Uma hora a casa cai, uma hora vai chegar na nossa cidade. Então, não vem com essa aí de permanecer de modo frequente, descumprindo a lei, fazendo da forma que achar melhor, que não vai sofrer sanções. Vai chegar uma hora que os responsáveis por isso tudo que tem feito na nossa cidade, especialmente pelo descumprimento de lei, agora cito a lei aqui, se não me falha a memória, 4.520, que o prefeito ele é descumprido justamente para aumentar o seu salário em R$1.200 por mês e tirar quase R$800 por mês dos secretários. Isso é o cúmulo do absurdo, né? E isso, infelizmente, se tornou algo frequente do governo do prefeito Renato Bravo. Mas tudo isso vai responder lá na frente. Pode ser daqui a 2 meses, pode ser daqui a 3 anos, eu não sei. Mas só sei que as consequências virão. E quando elas vierem, eu não tenho dúvidas que muitas pessoas vão chorar. E aí vai ser tarde demais.
Tá. Bom, tenho que terminar, já tá na hora. Eu gostaria que nessa despedida vocês dissessem a última pergunta que a gente ia falar de saúde. A reunião do TAC foi feita justamente com aquela com os MPs, né, do trabalho federal. Parece que tá dando certo, o executivo está cumprindo isso daí. Alci, e desde já, muito obrigado pela presença.
Obrigado a você, Guto, e assim, eu queria só para falar um pouquinho de Salinos,
sim,
né? Da obra, a gente está com a feita, obra, né, da galeria lá, cara. Eu quero agradecer aqui o prefeito Renato Bravo, secretário de Obras, Secretaria de Agricultura. Aí o Johnny citou a questão da rua Farinha Filho, né?
Uhum.
Se o município quiser fazer obra, Guto, e com pouco dinheiro se faz essa obra de Salinos, Johnny Mac. Quem que está fazendo? Dilcim, que é subsecretário, Juca Cardinó, que é administrador,
uhum,
2 motoristas da agricultura e mais um braçal. Essa obra vai gastar, entre a compra das galerias e material que está gastando, vai gastar 200 mil, não vai passar muito de 200 mil. Aquela obra, se fosse fazer uma licitação para a empresa fazer aquela obra, era obra de R$1 milhão. Então, se quiser fazer essa obra da Farinha Filho e mais outras obras, se tiver mão de obra própria,
próprios, né,
consegue tudo fazer isso com pouco dinheiro. A verdade é essa.
Verdade.
A forma de fazer muita obra com licitação é forma de fazer corrupção. Por que o Estado está dessa maneira? Foram obras que foram feitas subfaturadas, não é verdade? Então, Guto, aqui só para dizer, né, dessa obra que está sendo feita, deve ser inaugurada já. A comunidade de Salinas está muito feliz e eu quero agradecer aqui ao secretário de Obras, secretário de Agricultura, ao prefeito Renato Bravo, por essa obra que está sendo feita.
Muito bem. Johnny, também agradeço a sua presença aqui e essa reunião está mostrando que a prefeitura tá cumprindo mais ou menos.
Guto, na verdade, vamos ser sinceros, não tem cumprido o TAC, tanto é que ele foi repactuado em dezembro, porque na altura do campeonato o município já teria que ter exonerado centenas de comissionados e não cumpriu, né? Na verdade, o município nunca cumpre com o TAC. Eu, particularmente, eu não sou contrário ao TAC. Da forma que tem sido feito, eu sou contrário. Mas eu penso que você tem que firmar TAC, mas antes de assinar o TAC, tem que ter aplicação de sanções. Porque o TAC hoje, na verdade, tem sido um escape para que os responsáveis não sejam penalizados. Então, penso eu que tem que aplicar a penalidade e depois firmar o termo de ajustamento de conduta. Sabe por quê? Porque o termo de ajustamento de conduta não está tendo efeito algum. Porque não tem sido cumprido, e se a gente pegar aqui 1 hora de programa para falar só de descumprimento de TAC, não vai ser suficiente. Não cumpre com os TACs firmados e também não sofre nenhum tipo de penalidade. Então, está na hora aí, atenção, né? E aí faz que eu puxo a orelha, e aí eu puxo a orelha do Ministério Público para cumprir com a sua obrigação e atribuições, que é zelar e preservar pelo que está na lei e o que está firmado no TAC, porque senão vira bagunça. Né? Você quer ver uma coisa? A gente entrou com o pedido de impeachment do prefeito Renato Bravo, só para concluir, Guto.
Sim.
E aí algumas pessoas falam, mas não vai passar, aí não vai ter êxito. Felizmente, não passou. Mas eu pergunto, o prefeito Renato Bravo, o Poder Executivo, tem atrasado na resposta dos requerimentos? Não. Por quê? Tomou um susto. Hoje, diante do nosso posicionamento em entrar com o pedido de cassação do prefeito Renato Bravo pelo fato de não responder os requerimentos de informação da Câmara, o Poder Executivo responde à Câmara
no, obedecendo o prazo e não responde o Ministério Público. Eu sinto o inquérito 34/2017, que tem mais de um ano, em que o município recebe a notificação do Ministério Público, vários ofícios reiterando, vereador Alci, cada um dos ouvintes, e até hoje o município não respondeu ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque o Ministério Público não está tomando a iniciativa que lhe cabe. E aí vira essa bagunça que a gente está vendo na nossa cidade.
Tá certo. Mais uma vez, obrigado a todos vocês aqui. Obrigado, Felipe, também pela presença aqui.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br.
Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, projeto de lei de autoria do vereador Cascão do Povo, que considera de utilidade pública o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, Núcleo Lumiar.
Eu quero falar que eu respeito todas as religiões. Eu acho muito bonito todas as famílias terem sua religião, todo mundo junto ali, naquilo que acreditam. A União Vegetal, que vem crescendo há 57 anos, de maneira contínua e sustentada, que tem como símbolo a luz, a paz e o amor. Prega aos seus sócios a prática do bem como forma de cultivarem o amor a Deus e aos seus semelhantes, possibilitando para a região o desenvolvimento de ações e de atividades de conservação do meio ambiente, todas voluntariamente feitas por seus sócios. Você vê que legal, além deles fazerem o bem, ainda tem a preocupação com o meio ambiente. Então, eu acho isso aí de suma importância, o que eles estão fazendo. Então, aí, que eu estou aqui, lendo aqui para vocês aqui, um pedacinho da história aqui do Centro Espírita União do Vegetal do Núcleo Lumiar. O pedido da declaração pública vem em fundamento nesses argumentos, sendo de suma importância para que a mesma fortaleça ainda mais a sua atuação e parceria com a administração municipal. Importante ressaltar que a entidade não distribui lucros. Então, o que que nós queremos dizer com isso? Ali não tem lucros. Ali o pessoal faz de coração. Então, eu acho da importância da gente formar isso aqui, utilidade pública para o município. Nova Friburgo tem a nobre característica de abrigar variadas manifestações religiosas, inclusive muitas já qualificadas com a utilidade pública municipal. Valendo destacar um incentivo para a população friburguense da religião em família, seja ela qual for, sensibilizando as novas gerações quanto ao inaceitável preconceito religioso. Então, a gente que tem filho, aí quem tem netos, quem tem bisneto, então a gente não pode ter preconceito de maneira alguma com nada em relação aí à religião de cada um. Então, nós temos que respeitar, principalmente é o ter respeito para aquela religião que a pessoa escolhe, porque toda religião leva a Deus. Sendo assim, solicito a aprovação dos nobres pares para esse projeto.
O projeto de lei foi aprovado em discussão única por unanimidade. O vereador Cristiano Guenin, propositor de uma audiência pública para tratar de informações relativas à possibilidade da instalação de ecoponto em Lumiar, falou conosco, fazendo um convite para toda a população.
Essa audiência pública vai ser muito importante, onde nós vamos ter a oportunidade de ouvir os atores envolvidos nesse novo termo aditivo que foi feito entre o município e a EBMA e suas cláusulas principais, dentre elas toda essa questão envolvendo a instalação de ecopontos na cidade, em especial no 5º e no 7º distrito. Então vai ser uma audiência bem proveitosa e a gente convida toda a população a participar segunda-feira, a partir das 16 horas, na Câmara Municipal.
No programa de hoje, recebemos os vereadores Alci Fonseca e Johnny Michael. A gente fica por aqui. Lembrando para você que amanhã, a partir das 2h20 da tarde, tem reprise dos programas Rádio Câmara da Semana. Tenham todos uma ótima tarde, um excelente fim de semana e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30 da tarde.